em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Alô, amigos de todo o Brasil, bem-vindos ao nosso Em Romaria de todas as semanas. Como de costume, nós vamos recordar a audiência geral do Papa Francisco nesta quarta-feira. Mas vamos também recordar um momento muito importante vivido na terça-feira aqui na Cidade Eterna, mais precisamente na Praça da Prefeitura, no Capitólio, a Prefeitura de Roma, quando nós tivemos um momento de oração ecumênico pela paz. Um momento interreligioso, com a presença também de muçulmanos, de judeus e todo o cristianismo. Momento vivido intensamente, e gostaria então de recordar com os senhores a primeira parte e a segunda parte. Mas vamos começar pelo encontro desta quarta-feira, audiência geral. A audiência geral que teve como tema, mais uma vez, os salmos, a oração dos salmos. A oração é a salvação do ser humano. Quem nos conta como foi esta audiência geral desta semana é Mariângela Jaguraba.
Na catequese da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco prosseguiu com a segunda parte do tema A Oração dos Salmos. Francisco iniciou dizendo aos fiéis presentes na Sala Paulo VI que devemos mudar a maneira de realizar a audiência geral por causa do coronavírus.
Voi siete separati anche con la protezione della mascherina.
Vocês estão separados com proteção usando máscaras. E eu estou aqui um pouco distante. Não posso fazer como antes, me aproximar de vocês, pois toda vez que eu me aproximo, vocês se juntam e se perde a distância de segurança e tem perigo para vocês de contágio. Portanto, nos saudaremos de longe, mas saibam que estou próximo a vocês com o coração, frisou o Papa. A seguir, o pontífice agradeceu o testemunho de uma mãe que acudia e amamentava seu filho que chorava durante a audiência geral.
Eu disse, così fa Dio con noi, come quella mamma, con quanta tenerezza cercava.
Deus faz assim conosco, como essa mãe que com ternura procurava acalmar a criança. São imagens muito bonitas. Quando uma criança chora na igreja, devemos sentir que ali tem a ternura de uma mãe, que é o símbolo da ternura de Deus conosco. Nunca calar uma criança que chora na igreja, porque é a voz que atrai a ternura de Deus. Obrigado pelo seu testemunho, disse ainda Francisco. Hoje completamos a catequese sobre a oração dos salmos. Primeiramente, notamos que nos salmos aparece frequentemente uma figura negativa, a do ímpio, ou seja, aquele ou aquela que vive como se Deus não existisse. É a pessoa sem nenhuma referência ao transcendente, sem nenhum impedimento à sua arrogância, que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz, frisou o Papa.
Por esta razão, o Salterio apresenta a preghiera como a realidade fundamental da vida.
Por essa razão, Saltério apresenta a oração como a realidade fundamental da vida. A referência ao absoluto e ao transcendente, a que os mestres da ascese denominam o temor sagrado de Deus, é o que nos torna plenamente humanos. É o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos nesta vida de modo predatório e voraz. A oração é a salvação do ser humano. Segundo o pontífice, existe também uma oração falsa, uma prece feita apenas para ser admirado pelos outros. As pessoas que vão à missa só para mostrar que vão à missa, que são católicos, ou para mostrar a última roupa que compraram, para se mostrar socialmente, vão a uma oração falsa. Jesus advertiu fortemente a este respeito. Mas quando o verdadeiro espírito de oração é acolhido, com sinceridade e entra no coração, então nos faz contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus.
Quando se prega, ogni cosa acquista spessore.
Quando rezamos, tudo adquire profundidade. Isso é algo curioso. Na oração, talvez começamos com uma coisa sutil, que na oração adquire espessura, adquire peso. Deus pega a oração pela mão e a transforma. O pior serviço que pode ser prestado a Deus e também ao homem é rezar com tédio, de maneira habitual. Rezar como um papagaio. Não, reza-se com o coração. A oração é o centro da vida. Se houver oração, o irmão, a irmã também se torna importante. Aliás, até mesmo os inimigos. Um antigo ditado dos primeiros monges cristãos reza: abençoado é o monge que depois de Deus considera todos os homens como Deus. Quem adora a Deus ama os seus irmãos. Quem respeita a Deus respeita os seres humanos. Deixar de reconhecer a pessoa humana como imagem de Deus é um sacrilégio, uma abominação. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar. Que a oração dos salmos nos ajude a não cair na tentação da impiedade, ou seja, de viver e talvez até de rezar como se Deus não existisse, como se os pobres não existissem, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
E na terça-feira nós tivemos um momento muito especial, o encontro de oração pela paz no Espírito de Assis, em dois momentos diferentes. Primeiramente, na Basílica de Santa Maria, em Araceli, quando o Papa se reuniu com os cristãos para rezar pela paz, a presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, mas também com evangélicos. Vamos recordar primeiramente esse momento. Rezar juntos é uma dádiva, assim iniciou o Santo Padre. Só o amor é o caminho para a plena comunhão entre nós. Vamos recordar então esse primeiro momento do Santo Padre. Recordamos na Basílica de Santa Maria em Araceli, na última terça-feira. Rezar juntos é uma dádiva. Assim, o Papa Francisco iniciou sua homilia no encontro de oração pela paz no Espírito de Assis, na Basílica de Santa Maria em Araceli, aqui em Roma, na tarde desta terça-feira, a fim de recordar o encontro convocado por São João Paulo II em 1986 em Assis. A iniciativa foi promovida pela comunidade de Santo Egídio. O pontífice agradeceu em particular a presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, e do presidente do Conselho da Igreja Evangélica na Alemanha, Heinrich Strom. Em sua homilia, o Papa recordou o trecho da Paixão do Senhor. Enquanto Jesus vive o momento mais elevado da dor e do amor, muitos, sem piedade, lhe diziam: salve-se a si mesmo. Trata-se de uma tentação crucial que ameaça a todos, mesmo a nós cristãos. A tentação de pensar só em se defender, ou ao próprio grupo, pensar apenas nos próprios problemas e interesses, quando tudo mais não importa. É um instinto muito humano, mas mau, e constitui o último desafio a Deus crucificado, frisou o Papa. Salve-se a si mesmo. Os primeiros a dizê-lo são os que passavam. Eram pessoas comuns que ouviram Jesus falar e fazer prodígios. Agora lhe dizem: salve-se a si mesmo, descendo da cruz. Não tinham compaixão, mas desejo de milagres, de o ver descer da cruz, disse Francisco, acrescentando. Talvez nós preferimos às vezes um Deus espetacular, em vez de compassivo. Um Deus poderoso aos olhos do mundo, que se impõe pela força e dispersa quantos nos querem mal. Mas este não é Deus. É o nosso eu. Quantas vezes queremos um Deus à nossa medida, em vez de nos configurarmos à medida de Deus? Um Deus como nós, em vez de nos tornarmos como Ele. Mas, desta forma, preferimos o culto do eu à adoração de Deus. É um culto que cresce e se alimenta mediante a indiferença para com o outro. De fato, aqueles que passavam, só lhes interessava Jesus para satisfazer os seus desejos. Mas assim, reduzido a um desperdício na cruz, já não lhes interessava. Estava diante dos seus olhos, mas longe do seu coração. A indiferença os mantinha longe do verdadeiro rosto de Deus. Os segundos a dizerem salve-se a si mesmo são os príncipes dos sacerdotes e os escribas. Foram os mesmos que condenaram Jesus, porque representavam um perigo para eles. Mas todos somos especialistas em colocar os outros na cruz, contanto que nos salvemos a nós mesmos. Pelo contrário, Jesus deixa-se crucificar para nos ensinar a não descarregar o mal sobre os outros. Aqueles líderes religiosos tomavam os outros como motivo para o acusar. Salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo. Conheciam Jesus. Lembravam-se das curas e libertações por ele realizadas e fazem uma dedução maliciosa. Ensinam que salvar, socorrer os outros, não traz bem algum. Ele que tanto se prodigalizou pelos outros, perde-se a si mesmo. A acusação é feita em tom de escárnio e serve-se de termos religiosos, usando duas vezes o verbo salvar. Mas o evangelho do salve-se a si mesmo não é o evangelho da salvação. Antes, é o evangelho apócrifo, mais falso, que coloca as cruzes nos ombros dos outros. O evangelho verdadeiro assume as cruzes dos outros. Salve-se a si mesmo. Até mesmo aqueles que foram crucificados com Jesus se unem ao ambiente de desafio contra ele. Como é fácil criticar, falar contra, ver o mal nos outros e não em nós mesmos, chegando-se ao ponto de descarregar as culpas sobre os mais fracos e marginalizados. Mas por que motivo aqueles crucificados atacam Jesus? Procuram Jesus somente para resolver os problemas deles, disse o Papa. Mas Deus vem não tanto para nos livrar dos problemas, que sempre reaparecem, como sobretudo para salvar do verdadeiro problema, a falta de amor. Esta é a causa profunda dos nossos males pessoais, sociais, internacionais, ambientais. Pensar apenas em si mesmo é o pai de todos os males. Mas um dos malfeitores põe-se a observar Jesus, admirando nele a amorosa mansidão, e obtém o paraíso, fazendo apenas uma coisa, deslocando a atenção de si mesmo para Jesus, de si mesmo para quem estava ao seu lado. Segundo o Papa, no Calvário aconteceu o grande duelo entre Deus que veio nos salvar e o homem que quer salvar-se a si mesmo, entre a fé em Deus e o culto do eu, entre o homem que acusa e Deus que desculpa. E chegou a vitória de Deus. A sua misericórdia desceu sobre o mundo. Da cruz brotou o perdão, renasceu a fraternidade. A cruz nos torna irmãos. Os braços de Jesus abertos na cruz assinalam uma mudança radical porque Deus não aponta o dedo contra ninguém, mas abraça cada um, pois só o amor apaga o ódio. Só o amor vence completamente a injustiça. Só o amor dá espaço ao outro. Só o amor é o caminho para a plena comunhão entre nós. Francisco concluiu convidando todos a pedirem a Deus crucificado a graça de sermos mais unidos, mais fraternos. Quando nos sentirmos tentados a seguir as lógicas do mundo, recordemos as palavras de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, há de salvá-la. Quanto mais estivermos agarrados ao Senhor Jesus, tanto mais seremos abertos e universais, porque nos sentiremos responsáveis pelos outros. Em seguida, o Santo Padre deixou a Basílica e foi para a Praça do Capitólio, que é onde nós temos a prefeitura da cidade de Roma. E ali, o Santo Padre fez um outro discurso. Em seu discurso, o Santo Padre manifestou alegria e gratidão a Deus por esse momento de oração e pela presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I. Recordando o encontro em Assis, o Papa sublinhou que naquela visão de paz havia uma semente profética que, graças a Deus, foi amadurecendo passo a passo com encontros inéditos, iniciativas de pacificação, novos pensamentos de fraternidade. Com efeito, olhando para trás, ao mesmo tempo que nos deparamos, infelizmente, nos anos passados com fatos dolorosos como conflitos, terrorismo ou radicalismo, às vezes, em nome da religião, temos também de reconhecer os passos frutuosos no diálogo entre as religiões. É um sinal de esperança que nos incita a trabalhar juntos como irmãos. Assim chegamos ao importante documento, disse o Papa, sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum, que foi assinado com o grande imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Taib, em 2019. Citando um trecho da sua encíclica Fratelli Tutti, Francisco disse que o mandamento da paz está inscrito nas profundezas das tradições religiosas. E a seguir acrescentou: os fiéis compreenderam que a diversidade de religião não justifica a indiferença nem a inimizade. Antes, pelo contrário, a partir da fé religiosa, é possível tornar-se artesãos da paz e não espectadores inertes do mal, da guerra e do ódio.
Le religioni sono al servizio della pace e della fraternità. Per questo anche il presente incontro spinge il leader religioso.
As religiões estão a serviço da paz e da fraternidade. Por isso, esse encontro impele os líderes religiosos e todos os fiéis a rezar insistentemente pela paz, não se resignarem jamais com a guerra e agirem mediante a força suave da fé para pôr fim aos conflitos.
Hoje o mundo há uma ardente sede de paz. Em muitos países se sofre por guerra, espesso de...
Hoje o mundo tem uma sede ardente de paz, disse o Papa. Em muitos países sofre-se por guerras, tantas vezes esquecidas, mas sempre causa de sofrimento e pobreza. Segundo ele, o mundo, a política, a opinião pública correm o risco de habituar-se ao mal da guerra como companheira natural da história dos povos. E o Papa convida, então, a tocar a carne daqueles que pagam as consequências, a prestar atenção aos prófugos, aos que sofreram radiações atômicas ou ataques químicos, às mulheres que perderam os filhos, às crianças mutiladas ou privadas de sua infância. O Papa recordou que hoje as tribulações da guerra são agravadas também pela pandemia de coronavírus e pela impossibilidade em muitos países de se ter acesso aos tratamentos necessários. A paz é a prioridade, disse, de qualquer política. Deus pedirá contas a quem não procurou a paz ou fomentou tensões e conflitos de todos os dias, meses, anos de guerra que assolaram os povos.
Basta. É uma resposta senza equivoci verso ogni violência.
Basta é uma resposta inequívoca a toda violência, disse ainda Francisco, recordando o basta que Jesus disse aos discípulos quando eles lhe mostraram duas espadas antes da paixão. Aquele basta de Jesus atravessa os séculos e chega forte até nós. Basta com as espadas, as armas, a violência e a guerra. E na conclusão do encontro, os líderes religiosos fizeram um apelo pela paz no mundo. Um mundo sem guerras não é uma utopia, destaca este texto. Vamos recordar, então, o apelo pela paz dos líderes religiosos. Em apelo pronunciado em Roma e seguido pelo mundo inteiro nesta terça-feira, líderes religiosos, entre eles o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu I, imploram o dom da paz, em nome daqueles sem nome nem voz. No apelo, o convite renovado pela fraternidade entre os povos para nos salvar de ameaças como a pandemia e a própria guerra, que representa um falimento da política e da humanidade. Por isso, queremos dizer mais uma vez, nunca mais a guerra. Uma terça-feira, esta 20 de outubro, que transformou Roma na capital da paz, com um encontro internacional que reuniu, na mesma praça, aquela da Prefeitura de Roma, líderes religiosos mundiais e autoridades locais. O evento Ninguém Se Salva Sozinho, Fraternidade e Paz, promovido pela comunidade romana de Santo Egídio, recebeu representantes do islamismo, do judaísmo e do budismo, além do patriarca Bartolomeu I e do próprio Papa Francisco, que na oportunidade assinaram um apelo pela paz. Congregados em Roma no espírito de Assis, diz o texto, unidos espiritualmente aos crentes de todo o mundo e às mulheres e homens de boa vontade, rezamos uns ao lado dos outros para implorar sobre esta nossa terra o dom da paz. Lembramos as feridas da humanidade, trazemos no coração a oração silenciosa de tantos atribulados, muitas vezes sem nome nem voz. Por isso, comprometemo-nos a viver e propor solenemente aos responsáveis dos estados e aos cidadãos do mundo inteiro este apelo de paz. Direto da Praça da Prefeitura de Roma, no Campidólio, de onde partiu o Pacto de uma Europa Unida, entre nações em conflito, pouco depois do maior conflito bélico de que há memória na história, o apelo trouxe a inspiração em ideias como o diálogo e o perdão, sobretudo, hoje, nesse tempo de desorientação, açoitados pelas consequências da pandemia da Covid-19, que ameaça a paz, a aumentar as desigualdades e os medos. Tanto problemas como soluções no mundo cheio de conexões como o nosso, da fome ao acesso aos alimentos, do aquecimento global à sustentabilidade do desenvolvimento, por exemplo, dizem respeito a todos nós, e não a cada país individualmente. Por isso, a insistência com o sentido da fraternidade e o convite para dizermos com força, ninguém pode se salvar sozinho, nenhum povo, ninguém. Somos irmãs e irmãos, todos. Peçamos ao Altíssimo que depois deste tempo de provação, deixe de haver os outros para existir apenas um grande nós, rico de diversidade. É tempo de voltar a sonhar com ousadia, que a paz é possível, a paz é necessária. Um mundo sem guerras não é uma utopia. Por isso queremos dizer mais uma vez, nunca mais a guerra. A guerra é um falimento da política e da humanidade. Apelamos aos governantes, dizem os líderes religiosos, para que rejeitem a linguagem da divisão, frequentemente apoiada por sentimentos de medo e desconfiança, e não adotem caminhos sem retorno. Pensemos conjuntamente nas vítimas. Existem tantos, demasiados conflitos ainda em aberto. O apelo então se dirigiu diretamente aos responsáveis dos países para que, unindo as forças, seja criada uma nova arquitetura da paz, em prol da vida, da saúde e da educação. Quanto aos recursos empregados na produção de armas cada vez mais destrutivas, faltoras da morte, chegou a hora de os utilizar para corroborar a vida, cuidar da humanidade e da nossa casa comum. Não percamos tempo. Comecemos por objetivos atingíveis. Unamos já hoje os esforços para conter a propagação do vírus até termos uma vacina que seja apropriada e acessível a todos. Esta pandemia veio lembrar-nos que somos irmãs e irmãos de sangue. Outro assunto importante nessa semana, renovado por 2 anos o acordo provisório entre a Santa Sé e a China, um acordo que foi renovado nesta quinta-feira. O acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China sobre a nomeação de bispos foi prorrogado por mais 2 anos. Este foi o anúncio em uma declaração emitida pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta quinta-feira, dia em que deveria expirar o prazo. A Santa Sé acreditando que o início da aplicação do acordo mencionado, de valor eclesial e pastoral fundamental, foi positivo graças à boa comunicação e colaboração entre as partes no assunto acordado, está intencionada em continuar o diálogo aberto e construtivo para promover a vida da Igreja Católica e o bem do povo chinês. O comunicado é acompanhado por um longo artigo do jornal Osservatore Romano, no qual são explicadas as razões desta escolha. As duas partes, lê-se no artigo, avaliaram vários aspectos de sua aplicação e concordaram, através da troca oficial de notas verbais, em prorrogar sua validade por mais 2 anos, até 22 de outubro de 2022. O objetivo principal do acordo é apoiar e promover a proclamação do Evangelho na China, reconstituindo a unidade plena e visível da Igreja. A questão da nomeação de bispos e da unidade dos bispos com o sucessor de Pedro é de vital importância para a vida da Igreja, tanto em nível local quanto universal. Precisamente este elemento inspirou as negociações e foi de referência na elaboração do texto do acordo, para assegurar, pouco a pouco, tanto a unidade de fé e comunhão entre os bispos, quanto o serviço integral em favor da comunidade católica na China. Atualmente, pela primeira vez em muitas décadas, todos os bispos da China estão em comunhão com o bispo de Roma, e graças à implementação do acordo, não haverá mais ordenações ilegítimas. O artigo explica que, com o acordo, não foram tratadas todas as questões ou situações em aberto que ainda suscitam preocupação para a Igreja, mas exclusivamente o tema das nomeações episcopais. Citando o recente discurso do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin na conferência do PIME em Milão, o artigo lembra que surgiram alguns mal-entendidos. Muitos deles surgiram da atribuição ao acordo de objetivos que ele não tem, ou de ligá-lo a questões políticas, que não têm nada a ver com o próprio acordo. A assinatura em Pequim, em setembro de 2018, foi o ponto de chegada de um longo caminho, mas foi também, e acima de tudo, o ponto de partida para acordos mais amplos e mais previdentes. O acordo provisório, cujo texto, dado seu caráter experimental, foi consensualmente mantido confidencial, é o resultado de um diálogo aberto e construtivo. Essa atitude de diálogo, alimentada pelo respeito e pela amizade, é fortemente desejada e promovida pelo Papa Francisco, que está bem consciente das feridas trazidas à comunhão da Igreja no passado, e após anos de longas negociações, iniciadas e continuadas por seus antecessores, e em uma indubitável continuidade de pensamento com eles, restabeleceu a plena comunhão com os bispos chineses, ordenados sem mandato pontifício, e autorizou a assinatura do acordo sobre a nomeação dos bispos, cujo projeto já havia sido aprovado pelo Papa Bento XVI. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.